Esta é a Mulher Sacá, de 6 de dezembro de 2024. E a essência? Doces filhos, vocês estão na idade da confluência mais elevada. Enquanto permanecendo aqui, vocês têm de se lembrar do mundo novo e tornar vocês almas puras. Pergunta: que entendimento o Pai lhes deu que abriu a tranca no seu intelecto? Resposta: o Pai deu tal entendimento deste drama ilimitado que o cadeado Godred, que havia trancado o intelecto de vocês, foi destravado. O seu intelecto se tornou divino a partir de ser de pedra. O Pai explicou que cada um de vocês, atores neste drama, tem seu próprio papel eterno para desempenhar. Na medida em que cada um de vocês estudou no ciclo passado, vocês farão o mesmo agora. Vocês se empenharão para reivindicar a herança. Om Shanti. O Pai Espiritual senta-se aqui e ensina a vocês, filhos espirituais. Desde o momento em que Ele se torna o nosso Pai, Ele também se torna o nosso professor e também nos dá ensinamentos na forma de Satguru. Vocês, filhos, sabem que, já que Ele é o Pai, professor e Satguru, Ele não seria uma criancinha. Ele é o mais elevado nas alturas, o mais grandioso de todos. O Pai sabe que todos vocês são filhos dele. De acordo com o plano do drama, vocês rogavam para que Ele viesse e os levasse ao mundo puro. Mas vocês não entendiam nada. Agora vocês entendem que a idade de ouro é chamada de mundo puro e que a idade de ferro é chamada de mundo impuro. Vocês também diziam: venha e nos liberte da prisão de Ravan, liberte-nos de todas as nossas tristezas e leve-nos de volta para a nossa terra de paz e para a nossa terra de felicidade. Ambos os nomes são muito bons. Liberação e liberação em vida, ou terra de paz e terra de felicidade. O intelecto de ninguém mais, exceto de vocês, filhos, sabe onde fica a terra de paz ou onde fica a terra de felicidade. As pessoas são totalmente insensatas. A meta e o objetivo de vocês é a de se tornarem sensatos. Os insensatos têm a meta e o objetivo de se tornarem tão sensatos como são eles, Lakshmi e Narayan. Vocês têm de ensinar a todos qual é a meta e o objetivo aqui. É a de se tornar uma divindade a partir de um ser humano. Este é o mundo dos seres humanos e aquele é o mundo das divindades. A idade de ouro é o mundo das divindades, portanto, a idade de ferro certamente seria o mundo de seres humanos, já que agora temos de nos tornar divindades a partir de seres humanos. Certamente devemos estar na idade da confluência mais elevada. Aquelas são divindades e esses são seres humanos. As divindades são sensatas. O Pai as tornou sensatas. Ele é o Senhor do mundo, embora Ele nunca se torne o Senhor daquele mundo a este louvor. O Pai ilimitado é aquele que dá felicidade ilimitada. Há felicidade ilimitada no mundo novo e há tristeza ilimitada no mundo velho. O quadro daquelas divindades está diante de vocês. Ao louvor delas, hoje em dia, mesmo os cinco elementos são adorados. O Pai explica que vocês estão na idade da confluência mais elevada. Cada um de vocês também entende numericamente, de acordo com seu empenho, que vocês têm um pé no paraíso e o outro no inferno. Embora estejam vivendo aqui, seu intelecto está no mundo novo. Portanto, vocês têm de se lembrar daquele que envia vocês para o mundo novo. Vocês somente se tornarão puros ao terem a lembrança do Pai. Shri Baba senta-se aqui e explica isso. Eles certamente celebram o nascimento de Shiva, mas não sabem quando ele veio nem o que ele fez. Eles celebram a noite de Shiva e também o nascimento de Shri Krishna. Eles não usam as mesmas palavras para Shri Baba e para Shri Krishna. Embora digam Shivratri, eles não entendem o significado daquilo. O significado foi explicado para vocês, filhos. A tristeza ilimitada no final da idade de ferro e felicidade ilimitada na idade de ouro. Vocês, filhos, receberam este conhecimento e conhecem o início, meio e fim do ciclo. Aqueles que estudaram isso há um ciclo, estudarão agora. Seja qual for o empenho que tenham tido, eles começarão a se empenhar do mesmo modo novamente e reivindicarão um status de acordo. O ciclo inteiro está no intelecto de vocês. Vocês são os que recebem o status mais elevado e depois descem de acordo. O Pai explicou que a alma de cada ser humano de todos no rosário desce numericamente. Cada ator recebe seu próprio papel para representar qualquer papel que cada um desempenha a cada momento. O Pai senta-se aqui e explica o drama, o qual é eternamente criado. Vocês têm de explicar aos seus irmãos o que o Pai explica a vocês. Está no seu intelecto que o Pai vê e nos explica a cada 5.000 anos e que temos de explicar isso para os nossos irmãos. Em termos de almas, vocês são todos irmãos. O Pai diz, agora vocês devem se considerar uma alma sem um corpo. As almas têm de se lembrar do Pai a fim de se tornarem puras. Ao se tornarem puras, as almas recebem um corpo puro. Quando uma alma é impura, sua joia, corpo, também é impura. Todos são numéricos. As feições e a atividade de um não podem ser as mesmas, mas de outro. Cada um desempenha o seu próprio papel, numericamente. Não pode haver a mínima mudança. Em um drama, vocês veriam a mesma cena amanhã que vocês viram ontem. As mesmas coisas se repetirão. Este é o drama ilimitado de ontem e hoje. Ontem foi explicado como vocês reivindicaram um reino e como o perderam. Hoje vocês entendem este conhecimento para reivindicarem um reino. Hoje Bharat é o inferno velho e amanhã ela será o paraíso novo. Seu intelecto sabe que vocês estão prestes a ir para um mundo novo. Vocês estão se tornando elevados ao seguirem Shrimati. Os elevados definitivamente viveriam em um mundo elevado. Lakshmi e Narayan eram elevados, portanto, eles viviam no paraíso elevado. Os corruptos vivem no inferno. Vocês agora entendem o significado disso. Apenas ao entender este drama ilimitado muito claramente, ele se assentará no seu intelecto. Eles celebram a noite de Shiva, mas não sabem nada sobre ela. Portanto, vocês, filhos, têm de ser refrescados e depois vocês refrescam outros. Vocês recebem este conhecimento agora e depois vocês recebem salvação. O Pai diz, eu não entro no paraíso. Meu papel é mudar este mundo de impuro em puro. Lá vocês têm tesouros sem fim, enquanto aqui vocês são assolados pela pobreza. É por isso que vocês clamam para o Pai vir e lhes dar a herança ilimitada. Vocês recebem a herança ilimitada a cada ciclo e também se tornam miseráveis a cada ciclo. Eles conseguirão entender quando vocês usarem quadros para explicar. Lakshmi Narayan, que eram as divindades principais, tornaram-se seres humanos comuns ao terem 84 nascimentos. Vocês, filhos, receberam este conhecimento. Vocês sabem que a religião original e eterna das divindades foi criada há 5.000 anos. Aquele mundo de divindades também era chamado Vaikunth e paraíso. Vocês não chamariam Bharat por este nome agora. Agora é o mundo do demônio. Agora é a confluência do fim do mundo dos demônios e do começo do mundo das divindades. Vocês, filhos, entendem estas coisas. Vocês não podem ouvir estas coisas da boca de ninguém mais. O Pai vem e usa a boca deste. As pessoas não entendem a boca de quem ele usa. O Pai viria, entraria em quem para dirigir? Vocês, almas, dirigem seus próprios corpos. Shiva Baba não tem uma carruagem dele próprio. Ele definitivamente precisa de uma boca. De outro modo, como ele poderia ensinar Raja Yoga a vocês? Ele não ensinaria vocês por meio de inspiração. Portanto, anotem todos estes pontos no seu coração. Todo o conhecimento que está assentado no intelecto de Deus também deveria se assentar no intelecto de vocês. Seu intelecto tende a assimilar este conhecimento. Há um ditado. O seu intelecto está ok, não está? O intelecto está na alma. Uma alma entende com o seu intelecto. Quem transformou o intelecto de vocês em pedra? Vocês entendem como Ravan tornou o intelecto de vocês. Ontem vocês não sabiam deste drama. Havia um cadeado Godred no seu intelecto. A palavra Deus está inclusa nisso. O intelecto que foi dado a vocês pelo Pai muda em intelecto de pedra. Então o Pai vem de novo e abre a tranca. Na idade de ouro, todos têm um intelecto divino. O Pai vem neste momento para o benefício de todos. O intelecto de todos se abre numericamente. As almas continuam a descer aqui, uma após a outra. Ninguém pode permanecer lá em cima. Ninguém que seja impuro pode estar lá. O Pai os purifica e os leva de volta para o mundo puro. Todas as almas que residem lá são puras. Estão puras. Aquele é o mundo incorpóreo. Vocês, filhos, agora entendem tudo, portanto, seu lar parece estar muito próximo de vocês. Vocês têm muito amor pelo lar. Ninguém mais tem tanto amor por aquele lar como vocês. Contudo, também é numérico dentre vocês. Aqueles que amam o Pai também amam o lar. Há filhos que também são especialmente amados. Vocês entendem que aqueles que se empenham bem e que se tornam filhos especialmente amados reivindicarão um status elevado. Isso não depende de vocês terem um corpo velho ou um corpo jovem. Aqueles que são hábeis nesse conhecimento yoga são sênios. Há muitos jovens que são hábeis nesse conhecimento e no yoga, e então eles ensinam os mais velhos. Contudo, a regra normalmente é que os mais velhos ensinem os mais novos. Hoje em dia também há anões. De fato, todas as almas são anãs. A alma é apenas um ponto. Como vocês poderiam pesá-la? ela é apenas uma estrela. Ao ouvirem a palavra estrela, as pessoas olham para cima. Ao ouvirem a palavra estrela, vocês olham para si mesmos. Vocês são as estrelas da Terra, enquanto aquelas são as estrelas do céu. Elas são não vivas e vocês são vivas. Aquelas estrelas nunca mudam enquanto vocês estrelas têm 84 nascimentos. Vocês desempenham um papel tão imenso. Enquanto desempenhando seu papel, o brilho de vocês diminui. Sua bateria se descarrega. Então, quando vocês almas ficam completamente fracas, o Pai vem e explica esse conhecimento para vocês de muitos modos diferentes. O poder que vocês almas tinham dentro de si foi gasto. Vocês agora têm de se preencher com o poder do Pai. Vocês estão recarregando sua bateria. Maia cria muitos obstáculos nisso. Ela tenta impedir vocês de recarregarem suas baterias. Vocês são baterias vivas. Vocês sabem que se tornarão Satopradan ao terem yoga com o Pai. Vocês agora se tornaram Tamopradan. Há um imenso contraste entre aquele estudo limitado e este estudo ilimitado. Todas as almas vão para cima numericamente. Depois, elas descem no seu próprio momento para desempenhar o próprio papel. Cada um recebeu o seu próprio papel imperecível para desempenhar. Quantas vezes vocês teriam desempenhado o seu papel imperecível? Quantas vezes vocês almas teriam sido recarregadas e ficado descarregadas? Já que vocês sabem que sua bateria se descarregou, por que vocês levam tanto tempo para recarregá-la? É porque Maia não permite que vocês recarreguem a sua bateria. Maia faz vocês se esquecerem de recarregar a sua bateria. Ela descarrega a sua bateria repentinamente. Vocês tentam se lembrar do Pai, mas são incapazes de fazer isso. Ela até descarregará a bateria daqueles que recarregaram a bateria e chegaram perto do estágio Satopradan. Se vocês cometerem o mínimo erro, Maia rapidamente descarregará a sua bateria. Isso continuará a acontecer até o fim. Então, no fim da guerra, quando tudo estiver terminado, cada um de vocês reivindicará um status, de acordo com o quanto a sua bateria foi recarregada. Todas as almas são filhos do Pai. O Pai vem e inspira todos eles a recarregarem suas baterias. Esta peça que foi criada é tão maravilhosa. Apesar de vocês tentarem ter yoga com o Pai, sua conexão com ele repetidamente se interrompe e vocês perdem tanto. Vocês se empenham de modo a impedir que sua conexão se interrompa. A cada ciclo vocês se empenham e então o drama chega ao fim e o papel de vocês também chega a um fim, numericamente, de acordo com seu empenho. O rosário de vocês, almas, continua a ser feito. Vocês, filhos, sabem que é o rosário de Rudrakash e também o rosário de Vishnu. O rosário dele seria colocado em primeiro lugar. O Pai torna o mundo divino. Assim como há um rosário de Rudra, todas as almas, também existe o rosário de Runda, Vishnu. Um rosário de Brahmins não pode ser feito agora, porque mudanças continuam a acontecer. Ele será finalizado quando o rosário de Rudra for criado. Haverá o rosário dos Brahmins, mas aquilo não pode ser criado ainda. De fato, todos são filhos de Prajapita Brahma. ao Rosário dos Filhos de Shiv Baba e também o Rosário de Vishnu. Vocês tornam-se Brahmins e então um rosário é necessário para Shiva e um para Brahma. Ele também é o pai do povo. Ele adota vocês. Todo este conhecimento permanece no intelecto de vocês numericamente. Todos escutam isso, mas sai pelos ouvidos de alguns naquele exato momento. Eles simplesmente não escutam. Alguns sequer estudam. Eles não sabem que Deus veio para ensiná-los. Eles não estudam de jeito nenhum. Vocês deveriam estudar este estudo com tanta felicidade. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do pai Bhaktada. O pai espiritual diz Namastê a vocês, filhos espirituais. Namastê, Baba. Essência para Dharana número 1. Vocês têm de recarregar sua bateria, ou seja, a alma, ao permanecerem na peregrinação da lembrança, até que se tornem Sato Pradhan. Vocês não devem ficar descuidados, descarregando assim a sua bateria. Número 2. A fim de se tornarem um filho especialmente amado, vocês devem amar o lar bem como o pai. Vocês devem se sentir jubilosos com esse conhecimento em yoga. Vocês têm de explicar aos seus irmãos o que o pai explica a vocês. E a bênção? Que vocês se libertem de qualquer escravidão kármica ao tornarem o único pai no seu mundo e permanecerem atraídos por aquele único. Repetindo a bênção, que vocês se libertem de qualquer escravidão kármica ao tornarem o único pai o seu mundo e permanecerem atraídos por aquele único. Permaneçam constantemente na experiência de pertencerem ao único pai e a nenhum outro. Simplesmente, um Baba é meu mundo e não há outra atração, nenhuma escravidão kármica. Que não haja escravidão de seus sanskars fracos, aqueles que têm algum direito de meu sobre qualquer um podem ter raiva ou arrogância, e isso também é uma escravidão kármica. No entanto, quando Baba é seu mundo, quando vocês têm essa consciência, todo o meu, fica imerso em meu Baba, e vocês facilmente ficam livres de escravidões kármicas. E o slogan? Uma grande alma é aquela que tem uma atitude e visão ilimitadas. Repetindo o slogan, uma grande alma é aquela que tem uma atitude e visão ilimitadas. Om Shanti.